Doutor Gustavo, a gente está vendo aí um movimento contra o ex-procurador Rodrigo Janot, agora partindo de seus colegas, né, de advogados. Eles estão pedindo a cassação da carteira de advogado do Janot por conta daquela confusão em que ele se meteu ao afirmar que teria pensado em matar o ministro Gilmar Mendes, depois se suicidar, e um relato que realmente foi surpreendente e que se tornou até mais surpreendente, doutor Gustavo, porque na semana passada, um site especializado em questões jurídicas, que se chama Jota, um repórter fez um bom trabalho de jornalismo, aliás, mostrando que as datas não batem. A data que o ministro teria tido esse impulso assassino, ele não estava no Supremo, como ele afirmou, estava lá em Belo Horizonte, o que levou muita gente a duvidar, inclusive, do equilíbrio psicológico de Rodrigo Janot. Agora, num caso como esse, doutor Gustavo, cabe um pedido como esse? Como é que o senhor está vendo esse pedido de cassação da carteira dele,
hein? Eu acho isso tudo muita espuma e muita hipocrisia, né? Não obstante a gente achar que, efetivamente, eu particularmente acho, que aquela conduta que o ex-procurador-geral demonstrou, pelo menos afirmou ter tomado, ela é absolutamente incompatível com a pessoa que exerce o mundo que ele exerceu durante tanto tempo, uma função tão importante, né? Do ponto de vista da conduta dele como advogado, você não pode imputar absolutamente nada, né? Lembrando que qualquer membro do Ministério Público, da magistratura, das cortes de contas, quando eles deixam essas funções, eles não precisam se submeter, ou porque já submeteram lá no início da sua vida profissional, ou porque efetivamente se presume, né, tratar-se de gente ou de pessoa que já foi submetida aos crivos durante a sua carreira inteira, aos filtros. Então eles não precisam se submeter ao chamado exame de ordem. Então, se eles são formados em direito, efetivamente o são, basta que eles peçam a inscrição na ordem e a ordem deferirá essas inscrições. Normalmente é assim que acontece, e acontece cotidianamente. Agora, o advogado, no momento em que ele entra na ordem, ele fica submisso a um código de ética, né, e a limites que a Lei 8.906, que é a lei que disciplina a advocacia e que organiza o AB no território nacional, estabelece. Agora, Cacá, a partir do momento em que ele ingressa, a ordem não tem como pegar uma situação pregressa que nem se sabe se houve efetivamente, né, e imputar essa conduta a alguém para caçar a carteirinha ou a inscrição de alguém. Isso é absolutamente incompatível. Isso se deve tão somente ao fato de ser o Janot quem é, né, desse rebuliço todo, mas não tem substância, não tem superfície legal nenhuma. O advogado, Cacá, ele tem determinados estándares da sua conduta que podem fazer com que ele perca a sua inscrição, né? Quando ele pratica ato incompatível com o exercício da advocacia, né, e esse efetivamente seria um ato se praticado na advocacia, quando ele mantém uma conduta, um comportamento inidôneo, mas isso efetivamente tem que ser quando ele é advogado. Então, todas as situações partem do pressuposto de que a pessoa praticou isso enquanto advogado e não pensou ter praticado, né? Aí tem um espaço muito grande.
Até por conta também, doutor Gustavo, dessas incoerências ou incongruências nesse relato, porque tem muita gente falando que ele não conseguiria ter feito aquilo que ele disse que fez. Algumas pessoas, inclusive numa conversa informal que tivemos eu e doutor Gustavo tempos atrás, não há nenhum problema a gente relatar isso aqui, algumas pessoas começaram a duvidar, inclusive, que ele poderia ter conseguido entrar no Supremo com uma arma, como ele relatou, mas numa conversa com o doutor Gustavo, ele falou que esse controle de segurança no Supremo é bem relapso, digamos, pelo menos era até essa revelação. Mas, de qualquer forma, ninguém sabe se isso efetivamente aconteceu, né, doutor Gustavo?
Não aconteceu, né, Cacá?
Pois
não aconteceu porque o ministro Gilmar Mendes, que supostamente seria o alvo, está vivo.
Também
não
tem
há
isso.
Registro nenhum de que alguém tenha sacado uma arma e ameaçado qualquer tipo de ministro. Não há registro nenhum de que alguém tenha entrado, salvo a afirmação dele que entrou. Então, assim, tudo se quem sabe se um dia fosse. Isso para o direito é absolutamente nada, Cacá. Outrora a gente falava sobre crime de opinião, né? A pessoa dizer o que pensa, dar opinião, criticar. Já é um absurdo alguém imaginar que você processar ou apenar alguém porque disse a opinião, porque falou o que pensa, né, registrou a sua crítica. Quanto mais ainda crime de pensamento, né, desejo de fazer isso. E, Cacá, vamos combinar, né? Todos nós, por dia, pelo menos desejar a morte de uma pessoa, a gente deseja, a vida é assim. É claro que a gente passa do desejo, a maioria dos seres humanos, a grande maioria, graças a Deus, não ultrapassa o desejo. Isso é natural, isso é inato, é atávico ao bicho homem, né? Desejar que a situação se resolva da melhor forma possível, que é a morte do seu oponente. Agora, daí é você querer criminalizar isso, né? Já é um absurdo, né? Isso é um absurdo de crime de pensamento, e mais absurdo ainda é alguém levantar uma hipótese, ou até pior ainda, né? Ingressar com uma representação para que a ordem dos advogados casse a carteira de alguém, ou a inscrição de alguém, que lá atrás, enquanto procurador, teria pensado nisso. Isso é um estapafúrdio, isso é um absurdo, isso só acontece, está acontecendo para que as pessoas entendam, né? Porque é efetivamente o Janot, né? A ordem tem que colocar os pés no chão, que a ordem precisa verificar realmente a conduta ética dos seus praticantes, dos seus inscritos, e tem muito advogado aí fazendo um monte de coisa errada, muito praticando crime, porque a ordem tem que voltar a isso, não se alguém pensou um dia em fazer alguma coisa, Cacá.
É isso aí. Isso é absurdo.